Bom dia para você que quer ganhar dinheiro e não quer perder tempo, né? Eu sou Greg Prudenciano e este é o Boletim Invest News. E hoje, 20 de fevereiro de 2024, é terça-feira. A gente começa pelos destaques de ontem. A China mostrou que está mesmo preocupada com o setor imobiliário. Ontem, o Banco do Povo da China, que é o banco central do país, promoveu o maior corte da história na taxa de juros referencial para hipotecas de 5 anos, de 4,2% para 3,95%. A ideia é dar força para o setor, que representa até um terço da segunda maior economia do mundo. Ainda não se sabe exatamente qual é a extensão da crise imobiliária vivida na China ou quanto tempo ela vai durar. Nos últimos 2 anos, gigantes do setor vêm sofrendo com dívidas e falências, como a que afetou a Evergrande, que chegou a ser a maior incorporadora do país. A venda de propriedades na China desabou nos últimos anos e empreendimentos em construção começaram a ser abandonados pelas empresas. As construtoras chinesas passaram anos se endividando interna e externamente para ampliar suas atividades. É comum até que apartamentos sejam vendidos antes de serem concluídos, com a finalidade de usar o dinheiro para investir em novos empreendimentos. Os riscos foram subindo e a situação ficou complicada quando o governo chinês resolveu restringir novos empréstimos, isso a partir de 2020. Foi parte do pacote das três linhas vermelhas. A medida do governo limitou o endividamento das empresas, que já estavam muito endividadas, afetou a confiança do mercado e dos bancos no setor de construção do país, os empréstimos rarearam, abalou também o ímpeto do consumidor, que percebeu a desaceleração da economia. O mercado agora observa atentamente as medidas tomadas pelo Banco Central chinês e eventuais novas iniciativas que venham para tentar estabilizar o setor imobiliário e a economia chinesa como um todo. A palavra aqui é flexibilização, depois das restrições levantadas nos últimos anos. Ainda falando sobre economia, mas voltando o foco para cá. Ontem, o Banco Central divulgou o IBCBR, Indicador de Atividade Econômica, e ele avançou 2,45% no ano passado, mais do que o mercado esperava. Ontem, também, a Fundação Getúlio Vargas divulgou o seu monitor do PIB, que apontou para o crescimento de 3% na economia brasileira em 2023. Na segunda-feira, o mercado andou meio de lado, mas em alta. O Ibovespa subiu 0,24% e conseguiu retomar os 129 mil pontos, 129.036, para ser mais exato, no fechamento de ontem. A agenda desta terça-feira está bem enxuta. Basicamente, a gente vai ter o IGPM de fevereiro, que é o indicador conhecido como a inflação do aluguel. Mas vale ficar de olho em Brasília, porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai se reunir com o presidente Lula e com os chefes das pastas da Casa Civil, Relações Institucionais e também com lideranças do Congresso. A ideia é discutir a pauta do governo no Legislativo em 2024. A medida provisória que prevê a remuneração da folha de pagamentos deve ser um dos assuntos que serão discutidos hoje. E bora para as curtinhas. Deixa para depois. A Americanas voltou a adiar a publicação dos seus balanços referentes aos primeiros 9 meses de 2023. A divulgação estava marcada para ontem. Agora, passou para a próxima segunda-feira, dia 26, antes da abertura do mercado. A empresa disse que os papéis estão prontos, mas que ainda não deu tempo de concluir o rito interno de aprovação, questão de governança. É muita grana. As Magnificent Seven, isso é, as 7 magníficas empresas que lideram o setor de tecnologia nos Estados Unidos, atingiram uma capitalização que, se fosse combinada e isolada em uma só bolsa de valores, já seria a segunda maior bolsa do mundo. O valor de mercado dessas empresas representa mais do que o valor de mercado das bolsas de valores de quase todos os países do G20. Ah, e para não deixar dúvida, essas empresas são Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, Nvidia e Tesla. Gentileza sua. A vice-presidente do SBT e filha de Silvio Santos, Daniela Beirute, usou a sua conta no Instagram para agradecer a concorrente Globo. Isso porque a emissora carioca resolveu não processar o SBT, que, veja só, exibiu sem autorização o desfile de 2001 da escola de samba Tradição, que, na ocasião, homenageou o próprio Silvio Santos. Os direitos de transmissão são da Globo. E a transmissão que foi ao ar no SBT era a transmissão oficial da empresa da família Marinho. Quem mandou exibir o desfile foi o próprio Silvio Santos. O Boletim Invest News desta terça-feira fica por aqui, mas volta amanhã, sempre às 8 horas. Não se esqueça de compartilhar com quem você sabe que vai curtir o nosso podcast e, se puder, avalie o nosso trabalho aqui na plataforma da sua preferência, tá? Um ótimo dia para você e muito dinheiro no bolso.